Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia para si que nesta manhã sintonizou a Antena 1 e se junta a este programa Eclésia. O Papa Francisco convocou este domingo como o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Uma chamada de atenção e uma possível reflexão sobre quantos saem de suas terras em busca do sonho de uma vida melhor. Alinhada a esta temática, teremos neste programa o padre Alfredo Gonçalves, missionário scalabriniano, também ele migrante, e com mais de 3 décadas dedicadas ao acolhimento e apoio de migrantes no Brasil. Depois, a reportagem numa comunidade católica dos missionários da Consolata que, em Portugal, acolheram 2 jovens refugiados do Sudão numa experiência ecuménica de convívio e formação. Fique na nossa companhia nesta manhã que agora começa. Com música, ouvimos João Só no tema A Próxima Estação.
É redondo e um dia há de dar a volta, e as pontas soltas vão se atar. Calma, calma, é conselho apressado e não acalma ninguém. E isso de ver só longe não enxerga o que aí vem. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai com incenso. E eu despeço sofrer por antecipação, pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. O sol brilha, mas nem sempre aquece. A sombra quase já não me conhece. Só é o fim do mundo na minha cabeça. Fogo de artifício a rebentar-me na testa. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai. Pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai com incenso. E eu despenso sofrer por antecipação. Pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai com incenso. E eu despenso sofrer por antecipação, pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. Até à próxima estação.
Bom dia, seja bem-vindo a este programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje é o Dia Mundial do Migrante e Refugiado e o Papa Francisco deu título à sua mensagem para este dia: Não se trata apenas de migrantes. Esta é a base de conversa com o padre Alfredo Gonçalves, missionário scalabriniano, com a jornalista Sónia Neves, a começar esta manhã.
Bom dia, estou neste momento na companhia de um sacerdote scalabriniano, padre Alfredo Gonçalves. Neste Dia Mundial do Refugiado e do Migrante, tenho este sacerdote comigo, que também ele é um imigrante. Filho de pais portugueses, natural da Ilha da Madeira, mas apenas com 15 anos, rumou com a sua família até ao Brasil. Vamos conhecer um bocadinho a história deste sacerdote, que tem dado a mão a muitos daqueles que fogem ou que saem das suas pátrias para conseguir ter uma vida melhor. Bom dia, Padre Alfredo. Muito obrigada por estar aqui.
Bom dia, Sónia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui.
O Padre Alfredo, tal como eu disse, rumou com 15 anos até ao Brasil e lá se estabeleceu com a sua família. A família abriu uma padaria, que é algo curioso para quem um dia depois se torna sacerdote. Como é que foi o início no Brasil? Como é que foi esta vida de migrante a fazer pão para os outros?
No começo não foi tão fácil. Eu admiro até hoje a coragem do meu pai. Com 58 anos, com 10 filhos, deixou tudo na Ilha da Madeira para começar do zero no Brasil. E comprou uma padaria sem dinheiro, apostando no seu trabalho. E começamos toda a família a trabalhar na padaria. E essa arte de fazer o pão, sem dúvida, foi uma experiência muito interessante para mim e depois será relembrada o tempo todo.
Portanto, foi uma passagem ao nível de profissão, ao nível de trabalho, que o marcou também depois, quando aos 19 anos lhe falam novamente, porque já tinha tido uma experiência na Madeira, neste caminho de sacerdote?
Exatamente. Quer dizer, eu trabalhei 4 anos na padaria. Depois, a partir aos 19 anos, um padre escravelino, sabendo que eu já tinha estado no seminário no Funchal, seminário da Encarnação na época, sabendo disso, me convidou para reentrar no seminário. Eu, sabendo que a congregação trabalhava com os migrantes, e sendo migrante, evidentemente aceitei e comecei os estudos superiores e me ordenei em 84.
Os missionários de São Carlos, para quem conhece mais facilmente, são os sacerdotes calabrinianos, têm precisamente esta vocação de ajudar, de colaborar com os migrantes. Foi por aí que houve esse chamamento de Deus?
Eu acho que houve uma convergência de fatores. Eu era migrante, os padres que trabalhavam na nossa paróquia lá eram migrantes. A migração foi um ponto de união entre o chamado de Deus, vamos dizer assim, em mim, e o convite dos padres. Então, esse realmente a minha história de migração ajudou para que eu aceitasse o convite, sem dúvida.
E nunca mais parou, porque olhando um bocadinho para o seu currículo, sempre houve aqui, as migrações sempre estiveram presentes na sua vida.
Sim, sempre. Desde que eu me ordenei, comecei logo a trabalhar com o Centro de Estudos Migratórios em São Paulo. Ao mesmo tempo, trabalhava com os migrantes na periferia, nas favelas de São Paulo. Depois, em outros anos, trabalhei no Nordeste do Brasil. Só para ter uma ideia, de São Paulo ao Nordeste do Brasil são 3 mil quilômetros. Depois trabalhei na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Trabalhei também em outras áreas do Brasil. Trabalhei na Conferência Episcopal por 5 anos, assessorando o setor das migrações e de outras pastorais sociais. Esse sempre foi o meu campo de trabalho.
Como é que um migrante que sentiu na pele todas as dificuldades da migração, depois se abeira, conversa, partilha com outros migrantes? Há uma identificação?
Eu creio que sim. Eu creio que a experiência de migrante nos depura e nos prepara para o trabalho com os migrantes. Ela abre mais horizontes para a compreensão e para as dificuldades que os migrantes passam. Eu lembrava muito da história do meu pai, lembrava muito da minha história para trabalhar com os migrantes, para a acolhida, para resgatar a história dos migrantes, a língua, a cultura, tudo isso era muito importante.
Falamos com o Padre Alfredo Gonçalves, ele é sacerdote calabriniano, neste momento trabalha no Brasil, natural da Ilha da Madeira. Neste Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, trazemos também para aqui, para esta conversa, nesta manhã de domingo, a mensagem do Papa Francisco, em que se intitula Não se trata apenas de migrantes. E vai de encontro àquilo que o Padre Alfredo estava a dizer, que é preciso abrir aqui um bocadinho a consciência para acolher, para aceitar estes que, afinal, vêm de outros sítios, de outras paragens, com outras culturas, hoje em dia? O que é que nos falta abrir a consciência?
Olha, a palavra do Papa é muito, muito significativa e muito oportuna nesse momento. Porque as migrações mudaram bastante de configuração, de contexto. As migrações chamadas históricas, mesmo a minha migração, as migrações de hoje têm outro caráter. Nas migrações chamadas históricas, as pessoas tinham um ponto de origem e um ponto de destino mais ou menos pré-determinado. Hoje não é assim. Hoje nós temos milhares de imigrantes que saem de suas terras, mas não sabem onde vão chegar. O destino é completamente indeterminado. Nós temos vários exemplos disso.
E quem fala de migrantes fala mesmo também dos refugiados.
Dos refugiados. E temos vários exemplos disso. Se a gente vai na Líbia, se a gente vai na Turquia, na Grécia, no México e outros lugares, Portugal, nós vamos ver muitos migrantes que vieram de várias nações, mas não sabem ainda onde vão chegar.
Fala-me dessa diferença nos migrantes e nas comunidades, nas cidades, nos países que acolhem. Também há diferenças.
Também há diferenças.
O Papa fala na sua mensagem em desequilíbrios, em individualismo.
Exato. As diferenças hoje são muito fortes. Nós estamos num tempo de muitas desigualdades, não é? E a desigualdade costuma aumentar com a crise. A desigualdade se mantém em tempos de estabilidade e aumenta com a crise. Essa desigualdade provoca muitas assimetrias entre países centrais e países periféricos. Diante dessas assimetrias, os migrantes naturalmente buscam os países centrais numa tentativa de um futuro melhor. Mas nos últimos anos tem crescido a recusa de receber esses migrantes. As políticas dos países de chegada se tornaram políticas anti-migratórias. Enquanto, por exemplo, capital, mercadorias, tecnologia têm fronteiras abertas, os trabalhadores têm fronteiras fechadas. Então, isso dificulta a previsão, o horizonte de um porto seguro para os migrantes.
E por isso o Papa Francisco escreveu a sua mensagem com um dedo bem apontado e no título diz: não se trata apenas de migrantes. E esta palavra apenas tem aqui uma força muito grande.
Tem uma força grande e por dois motivos fundamentais. Não se trata apenas de migrantes, trata-se de você que está me ouvindo, de nós que estamos aqui. Trata-se de nossos medos, de nossas ameaças, como diz o Papa. Trata-se da nossa identidade, de cristãos e de cidadãos. Quer dizer, a nossa identidade não é uma identidade determinada de uma vez por todas. A identidade é sempre dinâmica, é sempre aberta. E a identidade se faz no confronto com o outro. Na medida em que nós recusamos abrir a porta ao outro, a nossa identidade se empobrece. É o outro que enriquece a nossa identidade. Então, as migrações não tratam apenas dos migrantes, tratam sobretudo de nós. Um migrante, muitas vezes, tem muito mais a dizer sobre nós mesmos do que sobre ele, na medida em que é um espelho para nós. Por outro lado, não se trata apenas de migrantes, trata-se também de uma economia que hoje rechaça os migrantes, que hoje os torna descartáveis, como diz o Papa, que hoje não consegue incluir essas pessoas que os países de origem recusaram. Então, hoje é muito difícil, os países mais desenvolvidos, é muito difícil ver uma política de inclusão dessas pessoas que estão em busca de trabalho. São jovens, têm vontade de trabalhar, têm braços para trabalhar, mas encontram sérias dificuldades para entrar nesses países.
Como é que olha estas dificuldades? Como é que põe em causa o futuro desta família humana, como fala o Papa Francisco?
Essa recusa nos empobrece a todos. Empobrece a humanidade toda. Cada pessoa e cada migrante leva consigo valores profundos, valores culturais, religiosos, valores desenvolvidos pela própria cultura. Seja ela de que país for, de que religião for, aqui não importa a religião, não importa a raça, não importa a origem. Todas as pessoas têm valores e todas as culturas têm valores. Na medida em que os migrantes levam e trazem esses valores, evidentemente eles enriquecem a civilização, eles enriquecem os lugares de chegada. Se a gente olha, os grandes países de hoje se formaram através dos migrantes. O exemplo mais claro disso são os Estados Unidos. A Austrália se formou através dos migrantes.
E parece que ficou tudo esquecido.
Exato. E agora, as pessoas que já foram migrantes no passado, hoje têm muitas dificuldades de aceitar os novos migrantes. Como se eles não tivessem o mesmo direito que tiveram os migrantes nos séculos passados. Então, isso empobrece a nós todos. O migrante normalmente abre horizontes para novos encontros, novos diálogos, nova troca de valores. Normalmente, toda a humanidade cresce e toda a pessoa cresce. O migrante que migra, o migrante que se põe a caminho, ele move a história. Quem se move, move a história. Quem se move, move a igreja, move os governos, move a história. Nós todos somos interpelados pelos migrantes que se movem. E hoje a humanidade toda está sendo interpelada pelos migrantes que nas fronteiras gritam por um lugar ao sol, que era apenas o direito de trabalhar e viver. E que esse dia possa realmente interpelar a todos nós, interpelar as organizações internacionais para uma lei de imigrações mais flexível e mais acolhedora.
Falámos com o Padre Alfredo Gonçalves, ele que é sacerdote scalabriniano e que tem a sua missão no Brasil. E hoje falámos a propósito desta mensagem para o Dia Mundial do Refugiado e do Migrante. Não se trata apenas de migrantes.
E dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
Pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito. Que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos.
Do grupo Tribalistas, Diáspora, era o tema que ouvíamos neste programa Eclésia, que está consigo nesta manhã de domingo. Bom dia, foi no passado mês de junho que 2 jovens refugiados do Sudão chegaram à comunidade dos missionários da Consolata, no Cacém, no Patriarcado de Lisboa. A jornalista Sónia Neves foi conhecê-los e perceber como é que tem sido a sua integração neste nosso país e, propriamente, naquela comunidade.
Foi numa mesa redonda que me sentei e conversei com Ismael e Salim. Jovens, altos, olhar tímido, sorrisos grandes. Falam pouco a língua portuguesa, mas a vontade de se expressar é muito grande. Chegaram há 3 meses a esta comunidade dos missionários da Consolata, no Cacém, que os acolheu e já fizeram até um curso de português.
Bom dia, bom dia. Aqui de três mesas tenho aqui em Lisboa. A casa, sim, tudo de grupo aqui é muito simpático. Tudo de ajuda-me. Mas muito bem. Mas a escola está bem, não há problema.
Feliz aqui, bom dia.
Bom dia.
Feliz aqui.
Sim, eu estou muito feliz. Estar aqui de todos já. Os amigos, o irmão Gerardo, o padre Romano, o padre Bernardo. É muito bom, feliz, estamos aqui.
Portanto, isto foi um meio caminho andado para haver aqui uma integração também convosco, jovens seminaristas aqui na comunidade, o futebol.
Sim, nesse sentido é muito importante perceber o mundo do outro e às vezes o futebol é uma boa maneira de, pronto, de tirar as fronteiras. Que se vamos ver as equipas, quantas nacionalidades tem uma equipa? É limitado. Podemos ver isso na França, que ficou campeão do mundo, e se vamos ver as nacionalidades dos pais dos futebolistas, encontramos diversas nacionalidades. E então isso foi como um quebra-gelo para também partilhar com eles. Por acaso que já o Ismael já foi ao estádio ver um jogo da sua equipa e ainda o Salina está à espera. Mas além disso, temos a esperança de ir o próximo mês ver o jogo de Portugal-Luxemburgo.
Então, e qual é que é o clube? Podemos saber?
Okay, eu de tudo de equipas de muito bem, mas de a minha equipa de favorita de Sporting de muito bem. Eu muito gosto.
E gostaram de ir ver? Foi só o Ismael?
Sim. Muito, sim, muito gosto. Tá bem.
Gosta de jogar futebol também?
Sim. Tá bem, sim, gosto.
Salim, já tem um clube também?
A minha equipa é o Benfica.
Benfica. Porquê o Benfica? Por ser vermelho?
Não sei, foi vermelho. É melhor, para mim, de melhor de todos, de futebol, Benfica.
Já conhecia algum jogador do Benfica?
Não, já. Eu vejo da televisão. É muito melhor de jogar futebol.
E também gosta de jogar?
Eu? Sim, eu também. Sim, jogo. Boa. Oh. Ah.
Carlos é seminarista do quarto ano. Vive naquela comunidade e sente como uma mais-valia a abertura destas portas aos dois jovens do Sudão, que admite serem muito afetuosos e gratos.
Eles estarem aqui em casa têm dinamizado nossa vida comunitária, porque acho que o facto da consolata é também dar consolação, mas também ser consolados. E assim como a comunidade tenta oferecer algo para eles, eles oferecem algo para a comunidade. E oferecem dinamismo, oferecem risas, oferecem as suas histórias, de ver que séries. E então isso tem sido uma mais-valia aqui para a nossa casa.
Delfinos é da Tanzânia, é seminarista do quarto ano. Ao microfone da Eclésia, explicou que têm sido momentos de acolhimento para que aqueles jovens estejam felizes.
Para mim era um gesto mesmo simpático, tendo em conta que as dificuldades que os nossos irmãos passaram ali, era um momento de acolher esses jovens como espírito de amor, para que eles também possam sentir que está dentro de uma comunidade que acolhe, uma comunidade que dá tudo, que está dentro das nossas capacidades, para que eles possam ficar felizes. Então, para mim, é um momento mais bonito.
O que é mais difícil?
Para eles, acho que a questão é a questão de aprendizagem da língua portuguesa, porque a língua portuguesa não é uma língua fácil.
Também tive de aprender.
Também eu tive de aprender e também estou a continuar a aprender a língua portuguesa. Mas, por enquanto, acho que ele está o mesmo inserido mesmo desta aprendizagem da língua portuguesa.
São alunos aplicados, é isso?
Isso mesmo. Posso dizer assim, mas o esforço que os dois colocam, isso dá para ver que eles estão mesmo inseridos na língua portuguesa. Olhando à tarde, sempre estão a estudar. Isso para mim é um gesto mesmo bonito. esse é o esforço que eles próprios estão a colocar, isso dá para perceber que daqui a pouco eles vão falar bem a língua portuguesa.
O irmão Gerardo está na comunidade do Cacém há 5 anos. Falar dos dois jovens, Ismael e Salim, é falar da grande ajuda que lhe dão a cada dia.
Bom, são duas pessoas muito simples e muito carinhosas, para dizer a verdade. E são pessoas muito disponíveis e o dia passa tranquilamente. Seja o Salim que o Ismael me tem ajudado muito nos meus trabalhos, porque eu tenho uma pequena um pequeno laboratório. Então ele tem vindo de ajudar para fazer estas coisas com muita boa vontade, sem muito pedir, é isso.
Um laboratório, explique-nos, um laboratório de experiência?
Bom, no momento estou a fazer um pouco de marmelo. O laboratório faz algumas garrafas de digestivos, essas coisas aí. Uso o próprio, mas ele ajuda por isso.
Tem jeito?
Ele sim. Eu menos.
Padre Hermano é um dos responsáveis por esta comunidade. Padre Hermano, como é que surgiu esta oportunidade, pode-se chamar assim, de abrir as portas desta comunidade e receber dois jovens?
É uma oportunidade que veio, antes de tudo, da atualidade, da contemporaneidade, não é? Sabemos bem que a questão dos refugiados é um tema e uma realidade extremamente atual. E na nossa comunidade isso foi como o desenvolvimento de uma ideia e de um processo que já tínhamos começado de acolhimento temporário. E pensamos que fazia todo sentido criar também uma abertura nesta direção tão atual dos refugiados e dos migrantes. Por uma série de circunstâncias e de providências, entramos em contato com o JRS de Portugal e decidimos de colaborar, assinando, portanto, um protocolo de colaboração e oferecendo algumas vagas, que são limitadas, porque, claro, a casa tem o espaço que tem, também tem alguns equilíbrios que tentamos se criar dentro da dinâmica da comunidade, da vida comunitária, porque as pessoas que hospedamos vivem conosco. Pelo contrário, a experiência em muitas partes de Itália, mas também daqui de Portugal e outros países, mostra como a cultura do encontro é única que permite de reconhecer efetivamente que as pessoas são pessoas e, portanto, irmãos em humanidade que passam por necessidade, mas que podem ser acolhidos e que tenham também alguma coisa para dar, não apenas para receber.
O que é que foram descobrindo que estes dois jovens têm para dar?
O que me marcou pessoalmente, que me tocou, acho que é a grande riqueza de valores e a grande humanidade. A gratidão para ser acolhidos, recebidos, e a capacidade de se integrar numa comunidade, sendo parte ativa da comunidade.
Parte ativa quer dizer o quê? Que também tem algumas tarefas estabelecidas para eles?
Sim, a disponibilidade. Antes de nós propormos tarefas, foi a capacidade deles de perceber como é que a comunidade funcionava, o que a comunidade precisava. E, portanto, foi extremamente natural por parte deles inserir-se em algumas dinâmicas de rotina, desde o lavar a loiça, ou preparar a mesa, ou... Muitas vezes são eles próprios que, enquanto nós estamos a celebrar a missa, preparam a mesa. E, portanto, isso, como dizer, parece-me demonstração, sim, de uma sensibilidade e de uma educação e de uma capacidade de se integrar, de abertura aos outros.
E também estamos aqui a falar de uma experiência ecuménica na comunidade, não é?
Pois, de fato é, uma experiência interreligiosa. Que é interessante, porque estes jovens são... digamos assim, são crentes e praticantes muçulmanos e portanto têm o próprio ritmo de oração, o próprio mundo valorial que deve ser evidentemente marcado também pelo que acreditam e portanto está a ser uma experiência marcada pelo respeito recíproco. Acho que o que tentamos fazer, se entendermos com consolação como a capacidade de ficar ao lado de quem está sozinho e de consolar, porque nós próprios temos uma consolação, que é uma presença de Deus na nossa vida. Então isso é o que tentamos fazer, Acolher pessoas, estar, não apenas através do acolhimento em casa, mas também do acolhimento de quem passa por aqui, a questão, antes de tudo, de oferecer uma companhia, um acolhimento. Acho que isto é, como dizer, o básico, né? que é também evangelho, mas que revela, como dizer, uma linguagem, uma gramática humana que todo mundo pode reconhecer e que todo mundo é capaz de fazer, ou se calhar através do qual todo mundo pode reconhecer também que o evangelho, na verdade, tem alguma coisa a dizer ainda nos nossos dias.
Toda a comunidade estava presente nesta conversa como forma de unidade naquela mesa redonda. Ismael e Salim tentavam compreender o que dizíamos. Os olhares têm ainda marcas profundas de que não se falam ali e querem que sejam esquecidas. O seminarista Delfinos ouviu algumas.
Às vezes eu partilho com eles algumas coisas sobre a vida deles, mas também sobre o nosso continente africano, porque também são os meus irmãos, sempre enquanto são os meus irmãos.
Assim, das partilhas que eles têm vindo a fazer durante estes 3 meses, já houve assim alguma coisa que o fizesse pensar, que o tocasse de alguma forma?
A partilha que eu lembro é a partilha que aquela viagem que eles fizeram, para mim era o momento mesmo doloroso. A viagem de partir do Sudão, passaram naquele mar Mediterrâneo, depois eles ficaram na Líbia. Para mim, aquele momento, aquele partir era um momento mesmo doloroso, porque tocou-me imenso.
Para Ismael e Salim, agora o futuro é o horizonte.
Eu gosto de estudo de profissão.
Eu estudo de computador. Sim.
Informática.
Sim, informática.
Desejos destes dois jovens de 19 anos. Por seu lado, o irmão Gerardo olha o amanhã com felicidade para os dois jovens do Sudão.
Sonho que aprenda bem o português. Já está em caminho, está a aprender bastante bem. E que amanhã possam desenvolver uma atividade que seja consona a cada um deles, para desenvolver bem o futuro deles e, se possível, amanhã também o futuro das famílias deles.
Os missionários da Consulata no Cacém, na ajuda ao próximo, neste caso, a dois refugiados. Uma comunidade unida que, na sua humildade, abriu as portas a Ismael e Salim, colocando o evangelho em prática, como me diziam.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica neste Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A cada semana trazemos uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam ao domingo na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa compreensão.
A liturgia deste 26º Domingo do Tempo Comum faz-nos pensar de novo sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Não nos pertencem de forma exclusiva, são dons que Deus colocou nas nossas mãos para que os administremos e partilhemos com gratuidade e amor. As palavras do profeta Amós são muito provocadoras. Denuncia violentamente uma classe dirigente ociosa que vive no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria dos humildes. Anuncia que Deus não pactua com esta situação, pois este sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o seu projeto para os homens e para o mundo. Na parábola do rico e do pobre Lázaro, uma das parábolas da misericórdia, o Evangelho oferece-nos uma catequese sobre a posse dos bens. É a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas da história que inventa. O pobre chama-se Lázaro, que em hebraico significa Deus socorreu. É o que Jesus faz pelo seu amigo. O rico é descrito com todo o fausto que o rodeava, vestido de luxuosos, festins suntuosos e cotidianos. Mas não tem nome, é o rico. Aos olhos de Deus, os que ocupam o primeiro lugar são os pobres. Há uma frase central neste relato. Lázaro bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Uma frase muito próxima da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo lamenta não poder comer as bolotas dos porcos. Esse filho simboliza o homem pecador fechado na sua solidão. O pobre Lázaro é vítima do pecado rico, mas o resultado é o mesmo. Não são vistos por ninguém. Ninguém lhes dá atenção. Só os cães vêm lamber as chagas do pobre. Temos aqui uma descrição muito realista do que são as nossas relações, muitas vezes anónimas e indiferentes. Mesmo com os mais próximos de nós, acontece que não os vemos verdadeiramente, a ponto de nos esquecermos de lhes dizer bom dia e de estarmos atentos ao que são e ao que fazem. Jesus recorda-nos que para ele e para seu Pai, cada ser humano é olhado como único, ninguém é descartável, como diz constantemente o Papa Francisco. A Palavra de Deus desafia-nos com toda a sua força profética. Diante de todos os desastres do mundo, temos um olhar diferente para com todos os Lázaros da nossa sociedade ou ficamos por um simples relance no ecrã da televisão ou nas redes sociais? Ouvimos os golpes discretos à nossa porta? Ou serão somente cães a dar-lhes assistência? Levados pela Palavra de Deus, partilhemos os bens que recebemos, contribuindo assim para eliminar o enorme abismo entre ricos e pobres a todos os níveis, material, espiritual e cultural.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Não se trata apenas de migrantes, ou seja, quando nos interessamos por eles, interessamo-nos também por nós, por todos. Cuidando deles, todos crescemos. Escutando-os, damos voz também àquela parte de nós mesmos que talvez mantenhamos escondida por não ser bem vista hoje. Uma parte da mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que aqui assinalamos neste programa Eclésia. Esta missão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia que acompanha a Igreja Católica no mundo podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Na televisão, hoje sugiro o programa 70x7 na RTP2 pelas 17h40. A partir de amanhã e durante toda a semana somos a sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Eu sou o jornalista Henrique Matos e este programa contou com a edição da jornalista Sónia Neves. A equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.